Não, sim.
Mas eu acredito que o Haiti será fatalmente...
Posso falar cinco minutos, se for o caso?
Por favor.
Então, só para ser muito rápido sobre o Haiti, para também não deixar... Também primeiro, não deixar uma impressão errada, porque como a tendência é sempre olhar as coisas de maneira, digamos assim, absoluta, né? O Brasil tem uma presença muito importante no Haiti, não vou contar toda a história, porque todos sabem, mas, enfim, temos hoje cerca de 2.200 pessoas, o efetivo brasileiro. Era cerca de 1.300, mais ou menos, houve um acréscimo de cerca, estou com números gerais, de 900 depois do terremoto, para atender, inclusive, situações não só humanitárias, mas também mesmo de manutenção da segurança pós-terremoto, porque as prisões caíram, os bandidos soltaram, etc. É preciso também frisar, porque muitas vezes há uma crítica às forças brasileiras como se fossem forças de ocupação, não são nada disso. Na realidade, inclusive, por exemplo, as principais operações feitas lá foram contra bandos de ex-militares, ex-militares que tinham dado golpe no Haiti antes. Quer dizer, então, a ideia de que ele foi lá para reprimir forças populares não corresponde à realidade. Então, desempenhou um trabalho muito importante, temos contribuído para a reconstrução, temos, inclusive, cerca de 250 homens de engenharia. Agora, há uma percepção hoje, não só no Brasil, de que é necessário, primeiro, reduzir os níveis anteriores ao terremoto, porque o terremoto já tem um ano, claro que ele teve alguns dos seus efeitos, continuam, ainda acho que há cerca de 600, em certo momento foi 1,5 milhão de desabrigados, não falando dos mortos, mas enfim, 1,5 milhão, agora está por volta de 600 mil, deve cair até o final do ano, estima-se, para 450 mil, ainda é um número grande. E, naturalmente, muitas das tarefas que nós desempenhávamos, por exemplo, a parte de engenharia, continuaremos a desempenhar normalmente. Mas há uma percepção de que é importante também reduzir. Por esse fato, os terremotos. Segundo, também, porque uma das missões principais, não vou dizer que ela esteja absolutamente cumprida, porque é sempre difícil saber se as coisas não sofrerão retrocesso. Mas uma das missões, que era a consolidação, digamos assim, da segurança e da ordem, com o objetivo, muito importante frisar, com o objetivo de que a democracia vigorasse plenamente no Haiti, ele foi mais ou menos alcançado dentro das condições de um país muito pobre como é o Haiti. Quer dizer, é praxe nos manuais de ciência política se ler que, digamos, o que define se um país passou por um estágio democrático é ter a segunda eleição democrática consecutiva. Bom, segundo a observação internacional, isso ocorreu. Claro que cada um pode fazer uma crítica a um aspecto ou outro, é muito difícil ter... O Brasil, nesse ponto, é exemplar. Ninguém nem se atreve a criticar as eleições no Brasil em termos de... Mas ocorreu. Então, é preciso dar um sinal, eu acho que isso que é muito importante, que nós não vamos ficar lá eternamente. Quer dizer, é preciso que, aos poucos... Agora, também, aos poucos, o Haiti constitua a sua capacidade. Isso é bom para os haitianos. Não é porque a gente queira sair, isso é bom para os haitianos, eles têm que fazer isso. E, por outro lado, também não podemos sair irresponsavelmente. Agora, como é que você coloca isso em termos de cronograma? Não é uma tarefa simples. No caso do Brasil, especialmente, porque as nossas tropas, primeiro, elas foram muito bem-sucedidas. Eu não vou comparar com outros países, mas elas foram muito bem-sucedidas na sua ação, nas áreas em que elas atuaram. E isso faz com que a ONU e os próprios o governo haitiano queira que nós permaneçamos. Segundo, elas estão em áreas críticas, que é Porto Príncipe, enquanto outras estão em outras cidades, onde o problema de segurança é menor. Então, na realidade, nessa primeira redução que vai haver já, enfim, deve ocorrer em outubro, a decisão, e acho que ela será efetivada em março, a decisão da ONU, a previsão é que, no total, haja uma redução de 1.600 homens, do total, que cerca de 8.500 baixaria em 1.600, aproximadamente. E, no caso do Brasil, a redução seria de 250, quer dizer, proporcionalmente menor do que a total, mas ainda assim uma redução importante. Agora, é muito importante, aí eu quero frisar isso, que isso não seja percebido como um desengajamento do Brasil em relação ao Haiti. Eu queria até frisar isso de maneira muito... Aliás, os parlamentares tiveram um papel muito importante, compareceram frequentemente, inclusive muitos que tinham críticas, no Senado e na Câmara, tiveram lá e puderam ver de perto o trabalho da Minustah. Eu fui lá 10 vezes, presidente, provavelmente eu fui mais vezes a Porto Príncipe do que a muitas capitais europeias de primeiro mundo na minha gestão como ministro das Relações Exteriores, tenho certeza que o ministro Patriota está fazendo, seguindo com a mesma atenção. Enfim, então é preciso que não haja um sinal de que nós estamos nos desengajando. Um dos grandes méritos, falando assim, muito resumidamente, da nossa presença militar lá, da chefia do componente militar pelo Brasil, foi a ênfase que foi colocada na parte social e de desenvolvimento. Claro que o terremoto depois aumentou muito, potencializou isso, mas mesmo antes do terremoto, o número de projetos que foram iniciados, com muita dificuldade, porque lá tudo é difícil, mas em função da nossa presença lá, é muito grande. O envolvimento da América do Sul, da América Latina, porque o Haiti era um assunto que era tratado pelos Estados Unidos, França e Canadá, basicamente. O envolvimento da América do Sul, da América Latina, é muito grande. Mas todos concordam que essa redução gradual é necessária. Eu não me atreveria a estabelecer um cronograma específico, as situações variam muito, mas o princípio é esse. Não devemos nos eternizar, mas também não podemos sair de forma irresponsável. Nós devemos ao povo haitiano e aos nossos próprios brasileiros, dona Zilda Arns, aos militares que lá perderam a vida, devemos esse tributo de estarmos lá com o sentido de cumprir plenamente a missão. E essa visão que tem lá o atual, nós temos o comandante, que é o general Ramos, que está lá, eu praticamente conheci todos quando eu vejo aqui, inclusive os comandantes de batalhão brasileiros, que fui tantas vezes, e é um trabalho realmente extremamente meritório. Eu vou dizer dois episódios, se me permitirem, que ilustram a maneira como o Brasil agiu no Haiti de forma exemplar. Uma foi a retirada dos ex-militares que haviam tomado a casa do ex-presidente Aristide, casa particular dele. Não havia tomado, aquilo não era aceitável de jeito nenhum. E havia até críticas inicialmente, o Brasil, o pelotão brasileiro está tratando tudo muito suavemente. Eles queriam que nós entrássemos lá como uma espécie de UACO, né? E nós conseguimos, general Vilela, né, que agora trabalha sob as ordens do general Denardi, sem um tiro. Conseguiu a saída de todos os ex-militares que haviam ocupado. Esse é um exemplo. O outro exemplo foi no momento delicadíssimo da transição do governo provisório, ou governo de transição, para o presidente Preval, a eleição. Aquela eleição foi muito complexa, houve uma acusação, uma suspeita forte, provavelmente real, de fraude, na realidade, contra o Preval, que era o candidato que tinha obtido 50% aproximadamente dos votos, e as nossas Forças Armadas revelaram uma capacidade de atuar pacificamente exemplar. E ali era um momento realmente, eu me lembro das conversas que tive na ocasião com várias autoridades nacionais, internacionais, secretária de Estado americana, secretário-geral da ONU, disse assim, olha, as forças brasileiras estão lá para garantir a paz. E se houver bandos armados, gente querendo se aproveitar, nós vamos agir. Mas nós não vamos atirar no povo. Não vamos atirar no povo. Mas muitas vezes é difícil fazer essa distinção. Mas conseguiram. Foi exemplar o trabalho realmente lá das Forças Armadas, predominantemente o Exército, no caso, mas também com fuzileiros, e agora temos até um contingente também da Força Aérea. Então, apenas para falar de maneira muito resumida, é isso sobre o Haiti. Naturalmente, se houver perguntas, como eu já tomei muito tempo, e não quero também impedir que o nosso futuro embaixador no Haiti, se Deus quiser, se o Senado permitir, seja sabatinado. Muito obrigado, presidente.